programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a fiscalização de alguns órgãos. Nós lembramos aqui sobre a questão da saúde alimentar, mas lembramos também que, por exemplo, o Centro de Controle de Zoonose e também a Vigilância Sanitária vão além, né, na fiscalização desta realidade, a questão alimentar. Falamos aqui da questão de mercearias, açougues, hospitais, né, bares, etc. O Fábio Mascarenha diz o seguinte, que perto da casa dele uma pessoa criou galinhas há muito tempo e o cheiro era insuportável, sobretudo depois que chovia. E ele disse que agora não cria mais, mas ainda existe a possibilidade de ter doenças depois de um tempo, Rosana?
Por exemplo, se a gente for falarmos da leishmaniose, que no caso o vetor, aquele que transmite a doença é o inseto. Se ainda permanecer fezes, permanecer matéria orgânica em decomposição, que seriam o quê? Alimentos, folhas caídas, frutos podres, pode sim ocasionar essa doença.
Certo. E agora, Vili, tratando um pouquinho mais, ampliando o nosso assunto, né? Depois, se for necessário, as pessoas mandarem outras perguntas, a gente retorna. Como essa questão da vigilância no comércio de supermercados, mercearias, como é feita? Vocês têm um corpo de pessoas, né? Como é composto esse trabalho em questão de número de pessoas?
Nós temos a equipe de fiscalização no município, que para atender todo o município de Dourados, não só a cidade no perímetro urbano, mas também nos seus distritos, né? Então, dentro do município de Dourados, nós temos a equipe de fiscalização e a gente trabalha bastante com a parte orientativa. A gente já fez, junto à Vigilância Sanitária, diversas reuniões com donos de restaurantes, donos de empresas de saneantes, com hospitais, com supermercados, várias e várias reuniões orientativas. O objetivo da fiscalização não é punir o mercadista, não é punir o comerciante. É ter a consciência que ele não pode vender aquele produto fora das condições normais, e se caso ele seja descumprido, infelizmente existem normas, existem leis, que é autoinfração, e pode sim levar a multa.
E quais são, nos supermercados, por exemplo, e nas mercearias, quais são as principais irregularidades que vocês encontram?
A gente observa que não é a má-fé do comerciante, às vezes são descuidos. Por exemplo, produtos de baixo giro, às vezes compra em promoção um preço mais barato, uma quantidade maior, com vencimento mais próximo. E às vezes acaba não vendendo e não tem, às vezes, aquele cuidado de observar a validade desses produtos. Então, são pequenos detalhes. Por exemplo, assim, gelatinas, bolachas, pirulitos, algumas coisas que têm um giro menor, ele é mais fácil de ser encontrado e vencido. Por exemplo, outros de um giro maior, tipo arroz, feijão, uns produtos que têm um giro bem mais rápido, dificilmente tem esse problema. Então a gente observa que esses acontecimentos são, às vezes, por descuido do proprietário.
Certo. Me diz uma coisa. Esses dias, eu não posso dizer que são denúncias, são pessoas que me falaram de algumas coisas, mas trago à tona não como uma denúncia, mas como a possibilidade da gente verificar, né, a veracidade. Alguém me disse que uma grande rede de supermercado recebeu aqui uma carga de carne que já tinha ido para a Arábia Saudita, e como lá tem a questão dos muçulmanos, a carne tem todo um procedimento, né? Provavelmente essa carne foi devolvida e foi desovada aqui, né? Nessas grandes redes, nós não quero citar os nomes, né, nem para fazer propaganda nem denúncia, né? Mas nessas grandes redes aqui, nós temos pelo menos duas grandes nesta área, ou três. Como é que é feita essa fiscalização? Porque, de fato, a gente fala que tem todo um procedimento, né, que a carne é colocada a vácuo, congelada, isso e aquilo, mas ela vai e volta, tem esse tipo de carregamento. Até chegar aqui, a gente sabe que tem, né, Como é feito esse trabalho de fiscalização nessas grandes redes?
Não só nas grandes redes, mas como todo comerciante em si, é feito verificadas as condições de armazenamento desses produtos, se eles estão armazenados adequadamente, se a temperatura que aqui está dizendo ali na embalagem, ela está sendo cumprida pelo estabelecimento, e mais do que nunca, primeiramente, a origem desse produto, se ele tem o serviço de inspeção municipal. Se na embalagem tem CIF, Serviço de Inspeção Federal, ele tem trânsito normal em qualquer cidade do nosso Brasil, inclusive para exportação. Então, o CIF, se o produto possui o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ele pode ser comercializado em qualquer estabelecimento, em qualquer mercado, grande, médio ou pequeno.
Muito bem. Ô, Rosana, quando você falava da questão dos animais, sobretudo dos cachorros, né, que transmite a leishmaniose, né? Nós sabemos que hoje em dia quase todo mundo tem, né, esses pequenos animais, né? Quais são as condições exigidas para que a pessoa tenha esses animais, inclusive com contato quase humano? Né? Tem gente que já dorme com cachorro, acorda com cachorro, toma café com cachorro, né? Que exigências existem nestes casos? Porque parece que não queremos deixar mais o cachorro ser cachorro, coitado, tem que ser gente já.
Uhum. Então, o que a gente pode orientar? A pessoa que ela tem o seu animalzinho de estimação, primeiramente, ela tendo condições, levar regularmente a uma clínica veterinária, fazer os exames periódicos. E a população mais carente, temos parceria com as universidades para que encaminhamento médico, encaminhamento para o veterinário, que lá também é feito todos esses exames com todas as orientações. E, não dizer, no dia a dia do nosso agente de endemias, ele visitando as casas, o que que ele pode orientar? Na questão, a gente sempre aqui, vai ficar repetitivo, mas a questão da higiene. Você quer ter um animalzinho na sua residência? Então, mantenha o seu quintal limpo, livre do mato, livre do lixo, livre de qualquer situação propícia para que esse animalzinho acabe adquirindo uma doença e posteriormente essa doença acabe transmitindo à sua família. E deixar bem claro, no caso da leishmaniose, o animalzinho, ele é tão vítima quanto nós. Quem transmite a doença é o flebotomínio, esse inseto vetor, que tem gente que chama birigui, mosquito palha, dependendo da região, ele vai ter N nomes, mas esse insetozinho, às vezes, ele só fica presente, ele só está picando a pessoa ou o animal devido às condições que oferecemos para que ele comece a crescer, para que ele comece a desenvolver. A gente dá todo o alimento no nosso ambiente, todas as condições. Aí, ele vai acabar picando o animal, depois picando a gente, e com isso transmitir a leishmaniose, que, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, animal infectado, animal positivo para leishmaniose, ele tem que fazer o quê? Tem que passar pela eutanásia, ele tem que ser eutanasiado. Ele vai ter que ser, no dito popular, sacrificado.
E os pombos não, ai que vontade de sacrificar.
O pombo é... Infelizmente
ou
infelizmente, protegido por lei ambiental.
Tá bom,
Billy. Engraçado, padre, que, veja bem, no caso da leishmaniose, não existe a leishmaniose para o ser humano sem ser através do mosquito, né? Então tem que o mosquito ser o transmissor. Veja bem, todo mundo tem medo de escorpião, todo mundo tem medo de cobra, medo de aranha, mas o que mais mata, padre, o que mais mata é o mosquito. Então, a gente, o serviço hoje do Centro de Zoonoses em Dourados, ele é exemplar Se eu falar Brasil, talvez eu esteja falando demais, mas no Centro-Oeste é um serviço exemplar. Os índices nos últimos 12 meses caíram bastante. O trabalho é intenso. Só que eu, dando um reforço aqui da parte da Rosana, que não é a minha parte, mas eu observo e vejo o trabalho desses agentes nas residências, mas sem a ajuda da população, não se tem um trabalho eficaz. E em Dourados, devido a esses acontecimentos em seres humanos, devido à conscientização da população, tem sim um trabalho, cada um faz o seu trabalho nas residências. Diminuiu bastante e a gente não pode afrouxar. Hoje o nível de dengue está no nível patamar aceitável, mínimo, né, Rosana? Só que a gente não pode abaixar a guarda. A população é o principal aliado para tudo isso. Às vezes fala, mas na minha casa eu acondiciono o lixo corretamente, eu coloco na frente da minha residência, é coletado, não tem problema. Mas às vezes, uma sacolinha que voa por um vento, ela vai no canto da residência, no canto do quintal. Uma tampinha de refrigerante, um gurizinho vai chutando, brincando, chuta, vai, fica para cima. É o suficiente para o mosquito, por exemplo, o mosquito da dengue, ele fazer a postura e fazer a eclosão dos ovos. Então, quer dizer, se cada cidadão, a cada 2, 3 dias, ou pelo menos uma vez por semana, perder 5 minutos, ele está ganhando esses 5 minutos. Ele não vai ter custo com o hospital, não vai ter custo com o médico, não vamos ter filas hospitalares. Então, quer dizer, hoje a população é o principal aliado, e em Dourados isso está acontecendo sim. Parabéns à população de Dourados, que tem ajudado bastante, né, Rosana?
Isso, só um pouquinho, padre. Graças, a gente aproveita até a oportunidade para agradecer cada gente que está lá na base, que levanta cedo, que vai fazer seu trabalho corretamente, e agimos de forma legal, que é a lei 2850, que muita gente não gosta, mas graças a essas notificações, o auto de infração, temos conseguido ficar nesse patamar. Hoje, a gente tem o quê? 128 notificações, 128 pessoas que foram para uma unidade particular ou pública, apresentaram sintomas da dengue, e somente 28 foram positivas. É um número que a gente tem que agradecer muito, a esse empenho do trabalhador, de cada pessoa, e a lei. E reforçando aqui, até agora a gente aplicou mais de 3 mil notificações. E dessas notificações geraram 948 multas para aqueles que insistem em não aceitar as orientações do Centro de Controle de Zoonose.
Muito bem, um abraço aqui para o Edivaldo Lourenço, de Campo Grande. Um abraço para a Bete Costa. Ela diz que realmente a questão dos pombos é bastante crítica em nossa cidade, especialmente na Catedral, ela que é frequentadora de lá, né? Penso que não é um problema só do cidadão, e sim da saúde pública. Muito relevante também esse tema, diz ela, pois apesar da vigilância, ainda existe estabelecimento que peca pelo descumprimento em questões de alimentos, o que está em risco é a saúde do consumidor. Portanto, não se trata apenas de um descuido, e sim de não ter prejuízo retirando o produto de prateleiras para não ser comercializado, falando certamente em relação a algumas pessoas que insistem em cometer esse delito. Uma outra pessoa que não se identifica diz o seguinte: sabemos que os produtores de peixe não podem vender seus produtos na feira livre ou feira do peixe, por exemplo, mesmo que seja vivo. Qual a diferença desse peixe daquele que é comercializado no Pesque Pague? O peixe comercializado no Pesque Pague é inspecionado?
O peixe do Pesque Pague não é inspecionado, como o peixe de rio também não é inspecionado. Então, quer dizer, aí não é um problema. A pessoa está comprando um peixe e ela está levando para casa um produto que ela viu exatamente como está. No caso do peixe em feiras, você dificilmente consegue manter o peixe vivo. É muito perecível a carne do peixe. Então, no caso das feiras, você não consegue manter a integridade daquele produto, e tem que se passar. Infelizmente, é lei, e essa lei fala que esse produto, para ser vendido nesses órgãos, ele teria que ter sim o serviço de inspeção. E nós temos em Dourados o Serviço de Inspeção Municipal, e nós temos no Estado o IAGRO, que é o serviço estadual, e também, quando se trata de federal, o CIF.
Certo. Rosana, retornemos aqui. Pensemos na questão da dengue, né? Parece que está bastante controlada aqui. No interior da Bahia, eles têm um criadouro agora de fêmeas transgênicas, né? Que cruzam com os machos, e acho que os machos morrem, e lá houve uma diminuição assim assustadoramente, né? Esse criadouro, parece que é a Embrapa com outras empresas, fica no município de Juazeiro da Bahia, né? E ali diminuiu bastante, são milhões produzidos por ano, soltados sobretudo na época mais crítica. Existe alguma coisa para essa região também, pensando na questão do controle da dengue?
Olha, é um trabalho que a gente vive de parcerias. O nosso grande aliado é a população. Às vezes essa população vai estar de forma organizada, no caso universidade, Embrapas. Então, é uma situação que, através de pesquisas, tudo, a gente pode estar se pensando. Não tem nada assim, uma caixinha fechada. A gente pode estar trabalhando, pode estar pensando. Se esse problema, às vezes a gente não pode ser imediatista demais, não que isso aí vai dar alguma situação negativa, mas depois de várias pesquisas, junto com outros profissionais, a gente pode trabalhar com entomólogo, com biólogos, com N profissionais veterinários, para entrar num acordo. O que, que pode fazer para acabar destruindo esse vetor? Mas o que a gente sempre diz, costuma dizer, que no caso a dengue, o mosquitinho da dengue, a gente combate até de uma maneira bem simples. É não deixar criadouros, não deixar objetos com água parada. Então, por mais... a gente pode fazer um trabalho bem plástico, bem bonito, mas ali a base, o principal efeito, o que você pode controlar... Se você não deixa a água parada, você não proporciona situações para o desenvolvimento da fêmea, desenvolvimento da espécie.
Ok, então um abraço aqui para Marisa Drummond, o Franklin Mendes, né, que está na escuta e já compartilhou aqui o nosso link. O Alisson Roberto Chia, que é nosso paroquiano, também na escuta, parabeniza o programa. A Maria Belarmino Santos, também, que está na escuta, e a todos os outros que estão nos acompanhando no nosso programa. Eu queria ver com o Willi em relação à questão dos hospitais. Como é que esse trabalho é feito?
São feitas inspeções anuais nesses hospitais para a liberação do alvará sanitário. Verificado toda a estrutura, desde a parte de enfermaria, a parte de ambulatório, até o centro cirúrgico, né? Então é ampla a legislação e Dourados, a parte da vigilância sanitária, eu diria que está satisfatório.
E a questão do lixo hospitalar faz parte também do leque de trabalho de vocês?
Hoje tem o que a gente chama de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Todos os estabelecimentos de saúde, não só os hospitais, mas clínicas, ambulatórios, consultórios, tem que ter esse plano de gerenciamento. Esse plano de gerenciamento é através de uma empresa especializada que faz essa coleta do lixo hospitalar. E lógico que um dos entraves é, sim, a exigência desse que esse hospital tenha esse programa.
Muito bem. Quais outras áreas, né, além dessas elencadas aqui por vocês inicialmente, vocês atuam e que vocês percebem que a população ainda tem dificuldades de assumir como questão de saúde pública?
Não digo questão de assumir, porque o leque de fiscalização de atividades é muito amplo. Então a gente tem que ter um cuidado em todos os setores e todas as atividades para garantir, como disse, né, produtos em condições. Esses produtos não só de origem animal. Por exemplo, hoje nós temos também farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação, ela, se for traduzir em poucas palavras, ela seria uma mini indústria. Ela compra matéria-prima, ela faz a receita do médico. Então, por exemplo, aí também a gente tem um cuidado muito grande nessas empresas. A gente trabalha assim, olhando toda a documentação, toda essa matéria, a origem dessa matéria. Então, farmácia de manipulação, a parte de outros órgãos de saúde, a gente também trabalha, consultórios, clínicas, consultórios odontológicos. Então é limitado, mas é bem ampla o número de atividades da vigilância sanitária.
E a questão dos restaurantes? Que é um número bastante grande em Dourados e crescente, né?
Boa pergunta. Os restaurantes, todas as atividades que, de uma maneira ou outra, possam levar produtos ou serviços, risco amplo à população, ela precisa do alvará sanitário. No caso dos restaurantes, não é diferente. Cozinhas industriais também, nós temos hoje na periferia, aí, na zona rural, cozinhas industriais que são para essas empresas de cana, também tem que se ter alvará sanitário, porque é um risco grande. Se tiver uma contaminação, vai contaminar muitas pessoas. No caso dos restaurantes, foi uma boa pergunta, porque eu digo porque a prefeitura, a atual administração, ela disponibilizou a fiscalização noturna. Porque muitos estabelecimentos, eles abrem a partir das 17 horas, horário que encerra as atividades da prefeitura. Então, nós temos no nosso município a fiscalização atuante também de forma orientativa à noite nos serviços, principalmente nos serviços de restaurantes, né? Em toda a região de Dourados. Então, aquela pessoa que não tem o alvará sanitário hoje é porque ela não quer ter, porque existem as exigências e todo mundo sabe que o alvará sanitário tem que ter. Veja bem, igual um documento de um veículo. Você sabe que tem que ter aquele documento do veículo, você sabe que se você andar com o veículo e acontecer alguma coisa e esse veículo tiver com documentação vencida, vai dar problema. No caso do restaurante, eu não digo que vai dar problema, mas é fácil hoje, devido assim, a disponibilidade de fiscalização, de orientação, é fácil a pessoa ter o alvará sanitário.
Muito bem, nós queremos fazer um breve intervalo, mas antes eu... Você gostaria de falar alguma coisa, Marcelo? Não? Daqui a pouco a gente retorna, então, falando com você. Gostaria de deixar alguns avisos, lembrando que no próximo final de semana, no sábado, a partir das 14 horas, nós teremos ali na nossa catedral um encontro para adolescentes, que queremos começar dois grupos, entre 13 e 16 anos, então você é convidado. Também no dia 3 de agosto nós teremos um almoço, a Vigilância Sanitária pode ir lá que a gente anda direitinho, viu? Teremos um almoço lá na Catedral, né? E esse almoço é alusivo ao Dia dos Padres, que é no próprio dia 3, e Dia dos Pais, na semana seguinte. Você é convidado a participar conosco. Neste dia também o Padre Leão, que é nosso vigário, vai se encardinar definitivamente na nossa Diocese de Dourados. Então você pode adquirir o seu convite ou com os nossos agentes de pastorais ou lá na própria secretaria. Será sempre foi um momento muito bonito e esse também será. E queremos lembrar que naquela noite do dia 3, nós iremos celebrar a missa de encarnação do Padre Leão e também a missa onde lançaremos o projeto de reforma da nossa catedral, que deve começar no dia 4. Então fica aí esses convites para vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Coração. Faremos um breve intervalo, já estamos retornando, lembrando que a Iveta entrou aqui agora e disse, olha, estou ouvindo você. Um abraço, Iveta, que logo, logo está fazendo aniversário, viu? E também um abraço aos outros que estão nos acompanhando, a Fabrícia Costa, a Regina, o Guto, a Vilma, o Klebe, a Andréia, o Padre Leão, a Carolina, né? Todos estes, o nosso abraço.
Programa Ponto de Vista.